Bom, são 11 horas, 1 minuto aqui na sua Polo FM 101,9. A partir de agora, no ar, mais um rádio debate. Diferentes ideias, diferentes lados. A política nossa de cada dia, discutida por quem entende do assunto. Os nossos debatedores estarão durante uma hora conosco, falando da política e debatendo, né, entre eles o ponto de vista de cada um. Olha, hoje é quinta-feira, dia 28 de fevereiro, é o último dia do mês de fevereiro. Amanhã já estaremos entrando aí no terceiro mês do ano de 2013. Um ano que não há política, mas há uma preparação para o pleito do próximo ano, evidentemente, e tudo, as ações, né, são pensadas também no pleito eleitoral. Vice de Taquaritinga não foi a Gravatá por falta de convite do prefeito. Essa informação está no blog Sulanca News. O encontro promovido pelo governador à cidade de Gravatá reuniu prefeitos e vários políticos das cidades de Pernambuco, atraindo a atenção da mídia sobre o assunto, porém, muitos outros gostariam de estar por lá. É o caso do vice-prefeito de Taquaritinga do Norte, Ivanildo Mestre Lero, que deixou de comparecer por falta de convite do prefeito Evilásio Araújo. Mesmo não expondo o seu sentimento, o vice da Dália da Serra ficou nada satisfeito com a posição do chefe do Executivo Municipal. Lero é abertamente pré-candidato a prefeito para 2016 e, para isso, tem um longo caminho pela frente. Todos sabem que não conta com o apoio do atual prefeito. Neste propósito, Evilásio Araújo deixou claro que nem Lero, nem qualquer outro político tem seu apoio. Só em 2016 é que ele discutirá o assunto. E clima quente marcou reunião entre oposição e possíveis contemplados do programa Minha Casa Minha Vida. Essa informação está no blog do Ney Lima. Na manhã de ontem, aconteceu uma reunião na Câmara de Vereadores entre os parlamentares da bancada de oposição e possíveis contemplados do programa Minha Casa Minha Vida. O encontro foi para tratar da entrega de 335 casas no loteamento Jaçanã 1, próximo ao bairro de Santo Agostinho. A pauta da discussão foi, segundo os vereadores, a possível mudança dos nomes da lista vinda da gestão de Toninho do Pará, do PTB, por parte da Prefeitura. Lista essa entregue pela Caixa Econômica Federal, contendo 396 nomes de pré-selecionados a receber uma das casas. Os vereadores mostraram seu posicionamento contrário à mudança. Eles elaboraram um termo de compromisso para ser assinado pelo prefeito. O termo pede a manutenção da entrega das casas de acordo com a lista, assim como medidas protetivas por parte da prefeitura, especialmente contra as invasões. Os 396 nomes pré-selecionados foram lidos pelo vereador Ernesto Maia, do PTB. Ao término da reunião, foi formada uma comissão com 5 representantes das pessoas que estavam presentes. Juntos, vereadores e representantes deverão levar a proposta ao gabinete do prefeito na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. O princípio do tumulto, né? O término da reunião, o clima esquentou entre moradores da favela do Papelão e os vereadores, já que na lista não apareciam pessoas daquela localidade. O vereador Ernesto Maia, juntamente com Carlinhos da Coab, do PSL, e Zé Elias, do PTB, foram os mais pressionados. Eles explicaram que os nomes das pessoas serão colocados à medida que outros forem cortados da lista por não atenderem aos requisitos do Minha Casa Minha Vida. Na comissão também foi incluído um integrante da favela do Papelão para representar também a favelinha da Coab e as pessoas que foram desalojadas na reintegração de posse no loteamento Gavião. Segundo o vereador Ernesto, o prefeito Edson Vieira, do PSDB, garantiu que a lista apresentada será respeitada. Estamos tendo uma boa recepção do prefeito para resolver este caso, destacou. Eu só vejo isso, politicagem, afirma Edson Vieira sobre ações da oposição sobre o Minha Casa Minha Vida. Em entrevista concedida ao editor do blog, o prefeito Edson Vieira falou sobre a polêmica lista dos possíveis contemplados do programa Minha Casa Minha Vida para as 335 casas presentes no loteamento Jaçanã 1. Segundo o prefeito, a lista lida pelo vereador Ernesto Maia, em reunião realizada na manhã de ontem, não garante que aquelas pessoas sejam contempladas. Sobre o fato da lista não conter nomes de pessoas das favelas do Papelão e da Coab, Edson respondeu: na verdade, eles não tiveram a preocupação que nós tivemos agora de colocar as famílias da favela do Papelão, da Coab também. Incluímos familiares que tiveram suas casas demolidas no Gavião. Indagado se houve retirada de nomes da lista por parte da prefeitura, Edson afirmou que nela há vários nomes de pessoas incompatíveis com a situação de pobreza e que a oposição deveria se manifestar sobre o assunto. Sobre as ações desempenhadas pela oposição em relação ao polêmico tema, o prefeito disparou: eu só vejo isso aí politicagem, porque estão incitando pessoas, umas que não têm condição e outras que têm condição financeira, a criar um clima de desconforto na cidade. Você vai conferir agora essa entrevista concedida do prefeito Edson Vieira ao blog do Ney Lima.
Conversando com o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira. Edson, a oposição se reuniu com pessoas da cidade, com moradores, sobre a questão do programa Minha Casa Minha Vida. E está havendo divergência nessa questão da lista que foi apresentada à Caixa Econômica. Qual é a posição da prefeitura sobre isso? Bom dia.
Bom dia, ouvintes. A posição da prefeitura continua a mesma, né? A prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, depois de fazer uma análise de tomar conhecimento de que, infelizmente, na gestão anterior, as duas favelas aqui em Santa Cruz, diga-se, a do Papelão e a da Coab, não tinha sido contemplada pela administração anterior. E eu, como gestor público, fazendo um trabalho justo e social, eu não poderia deixar de incluir essas famílias na relação que é enviada para a Caixa Econômica. Isso não quer dizer que nenhuma das pessoas que estão lá tem garantia de receber a casa, até porque tem um critério, não é? São pessoas que têm que comprovar baixa renda, de rendimento, que não tenha nenhum imóvel no seu nome. Então, foi feito esse critério e a gente colocou essa família, que estranhamente a oposição de Santa Cruz Capari faz uma reunião, e eu vi em alguns blogs da cidade, algum vereador dizer que na comissão agora incluiu um representante do Papelão e um representante da favela da Coab, quando na verdade eles não tiveram a preocupação que nós tivemos agora de colocar as famílias da favela do Papelão, da Coab, e também posso dizer que também incluímos familiares que tiveram suas casas demolidas lá no Gavião por conta de uma decisão jurídica da Justiça de Santa Cruz.
Prefeito, essa inclusão que o senhor fala, que foi feita no seu governo, dos moradores da favela do Papelão e da Coab, isso culminou com a exclusão, com a retirada de outros nomes, ou permaneceram também os que estavam?
Não, a gente não excluiu ninguém. Quem vai excluir é a Caixa Econômica. A gente pode ter certeza de que nós não excluímos ninguém. Sabemos que na relação que se tem pessoas que têm imóveis e tem pessoas que têm bem aqui em Santa Cruz do Capibaribe, e que estranhamente essas pessoas estavam na relação, e pessoas humildes de Santa Cruz do Capibaribe que precisa, como na favela da Coab, do Papelão, do Gavião e em outra localidade de Santa Cruz, não foram incluídas. Mas nós, poder público de Santa Cruz do Capibaribe, não excluímos ninguém. A gente não tirou ninguém. Agora a gente sabe que tem pessoas que têm condição de ter uma casa e estão lá dentro da lista, e que era bom a oposição de Santa Cruz do Capibaribe se manifestar sobre isso.
Então, a posição da prefeitura está definida, continua da forma que está, e ao mesmo tempo eu pergunto, já para a gente finalizar, como é que o senhor vê essas ações que estão sendo feitas por parte dos seus adversários políticos, do grupo de oposição?
Politicagem. Eu só vejo isso aí, politicagem, porque infelizmente estão incitando pessoas que umas que não têm condição e outras que têm condição, a criar um clima de desconforto na cidade. Mas eu tenho certeza absoluta que aquelas pessoas que nos escutam, que conversam conosco, sabem da nossa responsabilidade. Agora, volto a frisar, a gente não tirou ninguém, a gente não excluiu ninguém. Agora, incluímos a lista, até porque a lista é ampla e a gente sabe só é 300 e poucos carros que são contemplados, uma lista que tem mais do que o número de casas que não vai agregar todo mundo. Agora, a prefeitura não excluiu ninguém. Ninguém está excluído de Santa Cruz. Apenas incluímos pessoas que não estavam sendo contempladas, como eu disse, dessa favela.
Prefeito, para a gente encerrar, a minha última pergunta, esses nomes que o senhor falou que estavam já na lista desde o ano passado e que podem ser pessoas que têm casa própria, o senhor pretende também investigar isso? O seu grupo vai verificar isso com seus vereadores?
Não, a gente entregou a caixa, né? A gente sabe, sim, pessoas. A gente entregou a caixa para verificar. A gente sabe, a gente conhece e a gente formou. Né? Quando a gente forma, a caixa que vai decidir se vai ou não ser contemplada essas pessoas. Agora, eu espero que aquelas pessoas que têm a condição não sejam contempladas e que deixem as casas por mais humildes de Santa Cruz do Capuari.
Tá certo, prefeito. Eu agradeço a sua participação.
Um abraço, obrigado.
Bom dia. Bom, são 11 horas e 12 minutos, matéria concedida pelo prefeito Edson Vieira ao blog do Ney Lima a respeito aí do programa Minha Casa Minha Vida, e ainda no decorrer do programa estaremos debatendo a respeito deste assunto. Dá o bom dia aqui aos companheiros, componentes da mesa, debatedores, na verdade quem vão debater sobre o assunto são eles, eu fico aqui só com o extintor amansando as coisas por aqui. Bom dia, vereador Ernesto Maia.
Bom dia a todos os componentes da mesa e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Bom dia, Ney Lima.
Bom dia, Adielson. Bom dia a todos.
Bom dia, Marcondes Moreno.
Bom dia.
Bom dia, Manassés Simões.
Bom dia.
A propósito, Nara veio substituindo a você ou ao Ernesto?
Aí eu não sei.
A figura da Nara era bem mais interessante. São 11 horas e 13 minutos aqui na Polo FM, 11:13. Vamos agora à capital pernambucana. Abre link com Recife.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio. A política com P maiúsculo.
Inaldo, bom dia. Quais são as novidades da política pernambucana, Inaldo?
Bom dia, Adielson. Bom dia aí, Ney, Marcondes, Ernesto e outras pessoas aí que eventualmente se encontrarem no estúdio. Olha, Adielson, tem muita coisa acontecendo aqui em Recife nesta quinta-feira. Em primeiro lugar, a mesa diretora da Assembleia Legislativa deverá se reunir provavelmente ainda hoje, mas se isso não for possível, na próxima semana, para decidir sobre a extinção do 14º e do 15º salários que são pagos aos parlamentares. Essa regra vigorou no Brasil há mais de 6 décadas, no Senado, na Câmara, nas Assembleias Legislativas e também na Câmara Municipal do Recife, né? Segundo a qual os parlamentares teriam direito a um salário extra logo que tomassem posse no mandato e a outro salário no final do ano da posse. Então, seriam 8 salários extras, equivaleria ao 14º e ao 15º salário. Então, por exemplo, um deputado que se elegeu em 2010, ele recebia em janeiro de 2011 um salário e em dezembro outro salário. 2012 a mesma coisa, um salário extra em janeiro e outro salário extra em dezembro. Isso a título de ajuda de custo, a imprensa chegou a batizar com o nome Cílio Paletó, mas o fato é que o Senado extinguiu esse privilégio o ano passado. Isso foi fruto de um projeto apresentado pela senadora licenciada Gleisi Hoffmann, que hoje é a ministra da Casa Civil, lá do PT do Paraná. E ontem, em votação simbólica, a Câmara dos Deputados resolveu acabar essa regalia lá naquela Casa do Parlamento. Então, para não ficar inferiorizada do ponto de vista da imagem, a Assembleia Legislativa deverá fazer a mesma coisa, até porque a Câmara Municipal do Recife já fez isto no final do ano passado.
Ok, Inaldo. Ok.
Não, pode perguntar.
Pode seguir, Inaldo. Desculpa, eu imaginei que você tivesse concluído a sua linha de raciocínio.
Não, sobre esse assunto realmente o assunto está encerrado. Pode eventualmente vocês aí da mesa perguntarem outras questões, se porventura tiverem interesse.
Hinaldo Manassés, bom dia.
Bom dia, Manassés.
Hinaldo, veja só, quando você colocou que a Assembleia Legislativa também retirará esses bondosos privilégios dos nossos ilustríssimos parlamentares, eu lhe pergunto uma coisa: a mesa já tinha consciência de que essas ajudas de custo, né, entre aspas, eram legais, mas imorais, e por isso está apenas seguindo o procedimento de Brasília para não ficar inferiorizada, ou de fato está apenas cumprindo o seu protocolo de fazer a mudança do ponto de vista apenas midiático?
Olha, eu tenho a impressão que essa segunda hipótese que você levantou é a mais provável. Porque há uns 2 ou 3 anos a OAB entrou com uma ação do Tribunal de Justiça pedindo a extinção desse privilégio. E até hoje o Tribunal de Justiça não decidiu. Pediu um parecer ao Ministério Público. O presidente Guilherme Ochoa disse que a OAB mandava lá nela, a OAB, e na Assembleia Legislativa mandava ele e os outros 48 deputados. E o fato é que nunca houve interesse da mesa diretora de acabar com esse privilégio. Mas agora você há de convir que o Senado tendo extinto, a Câmara também, Câmara Federal, a Câmara do Recife também já extinguiu, e a Assembleia Legislativa ficar paralisada, né, em relação a esta matéria. Então eu tenho a impressão que pesou aí o componente midiático, conforme você bem colocou, para que a Assembleia Legislativa tome essa mesma decisão. É provável que já na próxima semana haja aí uma resolução da mesa diretora acabando definitivamente com esse privilégio, deixando apenas um salário no início da legislatura e outro no final, tal como fez o Senado, a Câmara e também a Câmara Municipal do Recife.
Hinaldo, obrigado pela sua participação. Bom dia e até amanhã, meu irmão.
Bom dia para você, para Ney aí, Ernesto e os demais membros da mesa, e também para os ouvintes. Até amanhã, se Deus quiser.
Valeu. São 11 horas e 18 minutos aqui na Rádio Polo. Rádio Debate retorna daqui a pouquinho. Você continua plugado conosco aqui na maior audiência de toda a região. Valendo um kit da Jogoff e ainda 2 ingressos para você curtir o Forró das Antigas, evento que acontecerá no próximo sábado lá do Cabana Clube, onde teremos Mastruz com Leite, Magníficos e Limão com Mel. Amanhã nós vamos premiar o ouvinte que obterá aí o melhor desempenho no decorrer da semana. Então, a partir de agora, mais uma rodada da Gincana Política, quando nós temos aí o teste com o ouvinte, né? Testar o conhecimento político do ouvinte. O telefone liberado, aliás, os telefones 3731-1245, 3731-1947.
Gincana Política. Gincana Política.
Vamos à primeira participação. Caiu a participação do ouvinte, agora sim, 11h28. Agora vamos à primeira participação desta manhã. São 3 ouvintes por programa, hein? Alô, você do telefone, bom dia.
Bom dia.
Você terá 1 minuto para responder o máximo de perguntas. Qual o seu nome?
Oi?
Qual o seu nome?
Edgelson.
Edgelson de quê?
Ferreira.
Você tá em que bairro, Edgelson?
Acauã.
Tá pronto, tá preparado? Vamos começar, gincana com o Edgelson. Edgelson, quem é o atual governador de Roraima?
Não sei.
Passa?
Passa.
Pronto. Com que nome, vereador? Qual o nome verdadeiro de Pipoca, vereador aqui de Santa Cruz?
Não sei, passa.
Passa. Que personalidade política de Santa Cruz usava o slogan "A mão dos pobres"? A mãe dos pobres, perdão. A mãe dos pobres.
Zé Augusto.
Errou. Responde ou passa?
Passa.
Passa. Quantas vezes Lula foi candidato a presidente da República?
4.
Errou. Continua tentando ou passa?
Passa.
Passa. O que passa. Significa a sigla DEM?
PT.
PT? Bom, responde ou passa? Errou. Passa. Responde ou passa? Como é o nome completo do vice-governador de Pernambuco?
Passa.
Passa? Rapaz, tu não sabe de nada. Quem foi o primeiro presidente? Já foi. Esse aí. O Edgelson tem que dar uma estudada melhor, Edgelson. Tem que ouvir mais o programa. Vamos a mais um ouvinte que participa conosco aqui através do telefone da Polo FM. Cadê você do telefone? Bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É o Edson Gomes.
Edson Gomes, você tá
o
onde?
Edson Gomes.
O Edson Gomes.
Não,
o Wellington, o Wellington Gomes, você tá onde,
o
amigo?
O Erison.
O Erison Gomes, tá vendo? A culpa é de tua mãe, quem manda botar um nome difícil? O Erison, você tá onde, amigo?
Eu tô aqui no centro de Santa Cruz.
Tá bom, e aí, o Erison Gomes? Oi.
Ó, não faz essas perguntas não, são difíceis demais, tá mais fácil.
Bom, tá preparado? Posso começar?
Estamos preparados.
Pronto. Vamos lá, começando. Quem foi o primeiro prefeito eleito pelo voto direto em Santa Cruz do Capibaribe?
É, Raimundo Aragão.
O nome completo? Tá bom, Raimundo Aragão, tá valendo. Como é o nome completo do vice-governador de Pernambuco? Responde ou passa. O nome completo?
Deu na pedra.
Deu na pedra, então. Passou. Quantos presidentes da República o Brasil já teve?
25.
Errou. Responde ou passa?
Passa.
Quem venceu a eleição majoritária em Santa Cruz em 92?
Hernando Silvestre.
Errou. Responde ou passa?
Passa.
Quem é o atual presidente da Câmara do Brejo da Madre de Deus?
Hilário.
É, acertou. Em que estado brasileiro nasceu o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso?
Deu na pedra.
Que candidato usava o slogan "Sua imagem revelada na eleição de 2008?
Como é?
Já foi. Obrigado, amigo. Bom dia. 11h31. Esse deu na pedra. Acertou duas, pelo menos. Tem mais ouvinte aí para participar conosco. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Então, liberado o telefone para o ouvinte participar conosco. 3731-1245, 3731-1947. Alô, você, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Marcos.
Marcos de quem, amigo?
Marcos
Vinícius. Marcos Vinícius, você tá onde, Marcos?
São Cristóvão.
Tá pronto, amigo? Posso começar?
Pode.
Qual o nome completo do ex-prefeito Padre Zuzinha?
Passa.
Passa. Qual a diferença de votos entre Edson Vieira e José Augusto na eleição de 2012?
2.992.
Tá errado. Responde ou passa?
Passa.
Passa. Quantos deputados federais representam Pernambuco?
49.
Errou. Responde ou passa?
Federais é 25.
25, tá certo. Acertou. Pelo menos a primeira. Qual a profissão de Paulo Maluf?
Passa.
É, não vale ladrão. Para que político Marta Suplicy perdeu a eleição para prefeita em São Paulo em 2004? Serra. Acertou, amigo. Quantos presidentes a Câmara de Vereadores de Santa Cruz teve entre 2009 e 2012?
Dois.
Errou.
Três.
Quais foram?
Diogo, Fernando, Francisquinho.
Tá bom. Pronto, acertou três. Valeu, amigo. Obrigado, bom dia para você. Valeu. São 11h33, 11h33. Agora é interessante também, foi tão falado esse número da diferença entre Zé Augusto e Edson Vieira, mas o eleitor, ele não lembra bem, né? O número exato acaba se atrapalhando. A gente já fez algumas vezes essa. Se fizer a discussão aqui com os debatedores, eles também terão dificuldade, né? São 11h33, 11h33, vamos a mais um quadro aqui do programa.
A Hora do Debate, A Hora do Debate.
Bom, convocando aqui os debatedores, vamos falar inicialmente da ausência do vice-prefeito de Taquaritinga do Norte no encontro com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, na semana passada. Começando com o vereador Ernesto Maia, vereador. Segundo informações, o vice-prefeito não terá o apoio do atual prefeito do município e nem tampouco qualquer um outro nome. Ele, até o momento, disse que irá indicar. Ernesto.
Acho que se trata assim porque todo mundo sabe que Evilásio é um político personalista, né? E como era um encontro de prefeitos, talvez ele se sentiu que apenas ele era para ir para esse encontro. quando na verdade a gente viu muitos prefeitos, inclusive, levando secretários, inclusive aqui Edson Vieira, né, levou o seu pupilo, hoje homem de confiança, né, Luciano Bezerra, né, para esse encontro. Edson Vieira levou Luciano Bezerra também, que aqui também causou uma ciumeira, porque vários vereadores da oposição, da situação, não foram convidados, foram simplesmente esquecidos, e Edson Vieira levou apenas Luciano Bezerra. O que aconteceu? Com certeza foi isso lá em Taquaritinga. Evilásio não quer que ninguém se sobressaia, e por isso esqueceu o vice-prefeito Lero.
Manassés Simões.
A questão aqui é que se vislumbra já a construção de uma derrota do atual grupo político em Taquaritinga do Norte, e governa a cidade. Se for seguindo dessa forma, aconteceu isso em Santa Cruz do Capibaribe já. Pode acontecer novamente em Taquaritinga. Se há uma desunião entre prefeito e vice-prefeito, e o grupo político que está no momento governando a cidade rachar no meio, isso pode trazer sérias consequências. Estamos no início de um mandato, concordo. Mas essas sementes que vão sendo plantadas pelo caminho podem ser traduzidas em frutos amargos em um futuro bem próximo. Portanto, eu acredito que é hora do prefeito Evilásio avaliar sua postura junto à do vice. É evidentemente que não é hora de se discutir apoios políticos ou pré-candidaturas para 2016. No entanto, funciona muito mais você conciliando as suas forças, as pessoas que estão ao seu lado, do que apenas desprezando e colocando elas à margem durante esses próximos 4 anos.
Marcondes Moreno.
É bom ver o advogado agora, o advogado avidente, né? Já dá a vitória aí de... Eu tô brincando. A questão é o seguinte, foi eu que publiquei essa matéria e o fato é que, na verdade, ele esqueceu de Lero mesmo. E Lero é um vice atuante, participativo, e está na construção de sua candidatura, e o próprio Evilásio disse a mim, mas alguns companheiros de imprensa, no almoço, na sua diplomação, de que só discuta esse assunto em 2016, de que não apoia Lero, não apoia Zeca, não apoia ninguém. Só em 2016 se vê isso, mas Lero vem construindo, e como Ernesto muito bem colocou, o Obama do Agreste é dado justamente às grandes aparições. Ele é quem tem que aparecer, e foi um ato muito deselegante, desconfortável, e agora vamos ver se ele remenda nessa festa que vem aí de São José em Pão de Açúcar, que será realmente uma grande festa, para que Lero não fique de lado. Lero é o presidente dessa comissão, dessa festa, e que Evilásio possa olhar com Lero com muito mais carinho.
O nosso Ney Lima fecha aqui a sua avaliação, a sua análise em relação à ausência do Lero nesse encontro de prefeitos em Gravatá.
Eu discordo um pouco de Manassés, porque está cedo, sabe, para qualquer previsão no sentido de eleição, continuação do governo ou não. Mas entendi o pensamento dele, porque, por exemplo, aqui em Santa Cruz, quando teve o racha de José Augusto com Aragãozinho não conseguiu fazer o sucessor. E é uma realidade que acontece em vários municípios. O fracasso de um governo começa dentro de casa também. Igualmente é na nossa família. É assim. E isso pode acontecer. Evilásio é um sujeito difícil, né? Quem Zé Augusto é que pode dizer isso. É personalista, como disse Ernesto Maia. E eu concordo com o Ernesto também. Esse personalismo dele faz com que ele centralize, né, na sua imagem, no seu nome, na sua história, todas as atenções. Ora, quando ele foi para a Assembleia Legislativa, acho que o Marcondes esteve lá comigo.
É verdade.
Para que Taquaritinga do Norte fosse homenageada no seu aniversário de fundação, ele contou a história dele, não contou a história da cidade.
É verdade.
Ney Lima, daqui a pouquinho nós retornaremos com os debates aqui no nosso programa, no Rádio Debate. Nós vamos agora para o intervalo e daqui a pouquinho estaremos retornando. Já já o tema do debate será o programa Minha Casa, Minha Vida. 11:39. São 11:46.
A hora do debate. A hora do debate.
Muito bem. E ontem os vereadores da oposição estiveram recebendo pessoas que estão na expectativa de serem contempladas com o programa Minha Casa Minha Vida. E esse programa Minha Casa Minha Vida está realmente dando o que falar aqui em Santa Cruz do Capibaribe. É a lista, é gente que entra na lista, gente que sai da lista, mas enfim, eu quero saber aqui a opinião dos companheiros, dos nossos debatedores aqui no nosso programa. Marcondes Moreno, vamos começar aqui com o Ney Lima, Ney que está aqui na ponta da mesa, né? Começando conosco hoje a respeito desta questão, deste tema, Ney.
Antes eu quero avisar que eu quero direito de resposta já.
Bom, mas pelo menos conquiste-o. Conquiste-o.
Mas já aviso.
Cada debatedor terá 2 minutos e caso haja.
Para constar.
Caso haja aqui alguma provocação, algo que a gente entenda que deva ter a réplica ou a tréplica, tá certo? Terá aí 1 minuto, portanto, para a réplica e também para a tréplica.
Olha, houve a entrevista hoje do prefeito Edson Vieira, logo após o movimento que houve ontem da oposição. E acho o seguinte, primeiro que é preciso ter um cuidado muito grande com isso, tentar levar isso da forma mais séria possível. Isso eu me refiro a todos, desde quem fala sobre o assunto a quem está trabalhando em torno dele. Porque você está mexendo com o sonho das pessoas. E só quem paga aluguel, só quem mora na favela do Papelão é que sabe o que é a necessidade de ter uma casa própria. Então não dá para brincar com isso. O que está se vendo hoje é uma situação divergente, como o Marcondes falou aqui, muita falta de informação. Há denúncias, mas não são denúncias claras. Se existem nomes na lista que não deveria estar, é preciso que se mostre quais são esses nomes, se aponte especificamente quais são e o porquê de não ser correta a permanência deles. Mas o prefeito Edson falou algo muito importante, não foi tirado o nome de ninguém, apesar das desconfianças que existem por parte do atual governo, de que na lista do governo anterior havia famílias que não deveriam estar lá, apesar disso. Então, não foi tirado, foi acrescentado os nomes de famílias da favela do Papelão, favela da Coab e pessoas que tiveram casas demolidas ali no Gavião. Está correta a ação da prefeitura de incluir esses nomes. Porque, segundo se sabe, né, pelo menos me provem o contrário se não for, a Caixa Econômica vai fazer uma avaliação e nomes de famílias podem não ser contempladas devido aos critérios. O fato do nome estar na lista não quer dizer que a família vai ser contemplada, quer dizer que esse nome irá para a Caixa, mas a Caixa é quem vai fazer a avaliação. Então tem que ter realmente nomes a mais do que a quantidade de casas que vão ser contempladas.
Ok. Marcondes Moreno.
Eu ontem, Ernesto, coloquei aqui que era um fato de extrema gravidade, que tem que se ter uma atenção especial, cuidadosa, né? Sobretudo nessa questão da lista. O grande problema é a falta de clareza. Quantas listas já existiram, né? Quantas listas as pessoas vão entender que estão selecionadas? Eu acredito que a partir do momento que surgiu a primeira lista, dando como pessoas selecionadas, o número de inscritos foram bem mais, né? O prefeito coloca de uma forma tirando o dele da reta, né? Ele coloca que é muito bonito o discurso, só que a pessoa que está agora tomando conta, eu cobrei a Nara ontem, a imprensa tem que ser também notificada desse sentido, saber que lista é real, qual as possibilidades, quem são essas pessoas, porque todo mundo conhece todo mundo. Jogar para que a Caixa Econômica vá agir tecnicamente numa análise, na prática, minha gente, a gente sabe que não é muito bem assim. Agora, tem que se ter muito cuidado, trata-se de sonhos, a casa própria continua sendo o grande sonho do brasileiro, e sendo que tem um déficit habitacional fora do comum, e tem que se ter uma atenção tanto a oposição, que fez esse movimento ontem de esclarecer para as pessoas, quanto a questão da situação, e que não vire um embate político em torno dessa questão. O assunto é sério, o assunto é grave e precisa de fato que se torne público, que se tenha clareza em toda essa questão, porque independentemente do resultado, vai haver sequelas em relação a esse caso.
Manassés Simões.
O problema que eu acredito que está acontecendo aqui é que, Marcondes, em parte eu concordo com você, mas o termo eu diria que ainda a gente poderia aprofundar mais. Um embate político deve haver, porque o programa Minha Casa Minha Vida se trata de uma política pública do governo federal para alcançar as pessoas que não têm sua moradia. Afinal de contas, é inclusive um direito constitucional. Agora,
O problema é que o caso em Santa Cruz desceu para um embate politiqueiro. E aí é onde está o problema. Quando está se discutindo um debate politiqueiro aqui, eu estou querendo colocar uma questão aí para os ouvintes. É que o caso não é o de hoje, mas o que vai ser analisado no futuro. O que vai se discutir aqui é o seguinte: pai de obra. No futuro vai se analisar o DNA dessas casas, quem foi que conseguiu. E por isso que esse embate está travado nesse momento entre oposição e situação com respeito às listas anteriores. Gente, é muito simples de resolver isso e acabar com a discussão. Ora, tem uma lista anterior? Tem. Essa lista contém quantos nomes? Quatro, um exemplo, eu não sei qual é a quantidade, 396 nomes. Não foram incluídos e já se sabe, nomes da favela do Papelão, da invasão que foi operada a reintegração de posse no Gavião e da favela, da favelinha da Coab. Então, pega-se esses nomes, coloca na lista. Quem vai decidir isso não é prefeito, quem vai decidir isso não é vereador. Quem vai decidir o critério de quem será alcançado serão os técnicos da Caixa Econômica Federal. Então, gente, se o problema todinho é esse, a lista anterior, o prefeito não já garantiu em entrevista que está da mesma forma que foi entregue pelo governo passado, então acrescentam-se esses novos nomes, coloca-se para a Caixa Econômica e se resolve o problema através da Caixa. Porque, afinal de contas, no fim de tudo, o programa não é municipal, o programa é federal. Quem vai receber os louros um dia não é simplesmente o prefeito, mas sim a presidência da República.
Ok. Ernesto Maia.
Olha, ao contrário do que os amigos estão dizendo aqui, que as listas são do governo passado, quero dizer a vocês que o vereador Carlinhos da Coab pediu a este governo a lista que foi entregue à Caixa Econômica. E este governo foi quem entregou ao vereador Carlinhos da Coab a lista das pessoas que estavam cadastradas, do caso, as 396, que na verdade só vão ser contemplados 335, porque só tem 335 casas, ou seja, algumas pessoas dessa lista já vão ficar de fora, certo? Mas que essas pessoas estão cadastradas. É importante que a população tome conhecimento desses nomes. E a oposição fez essa reunião ontem porque começou a haver, inclusive em vários programas de rádio aqui de Santa Cruz do Capibaribe, inclusive aqui no programa da Polo do Roger, algumas pessoas que entraram no ar dizendo que iriam invadir aquelas casas. Então nós fizemos essa reunião para que a prefeitura preventivamente colocar segurança naquelas casas, para que as pessoas que às vezes passaram a noite toda numa fila para fazer um cadastro, para ter direito à sua casinha, sejam recompensadas. Se existe pessoas, como o prefeito está dizendo, que não estão compatíveis com a lista, é importante que o prefeito divulgue esses nomes. Porque ontem, lá na Câmara de Vereadores, o que eu vi foi que a maioria das pessoas que estavam lá são pessoas realmente necessitadas de uma casa para morar. Não vi ninguém com o perfil que o prefeito está apontando hoje em sua entrevista no blog do Ney. Né? Não vi de maneira nenhuma. Então é importante para as pessoas que isso fique bem às claras. E espero que o prefeito receba a nossa comissão na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã.
Ok, 2 minutos exatos o tempo do vereador Ernesto Maia. O companheiro Manassés Simões falou aí, a discussão lá do futuro é quem será o pai da obra, quem será o dono do DNA, quem terá o DNA do benefício. Mas enfim, e quem será o pai do veto? Gostaria que os companheiros, já que se fala aí de inclusão e exclusão de nomes.
Olha, é bom deixar claro o seguinte: até agora, pelo menos o que foi dito na entrevista do prefeito, é que não teve exclusão de nome nenhum. A prefeitura mandou a lista inteira e acrescentou os nomes da favela do Papelão, da favela da Coab e do Gavião. Medida que eu entendo ser correta. Agora, volto a dizer, é o que Marcos falou ontem, precisa clareza, só no caso da denúncia, né? Mas como foi enviado todos os nomes, acho que a Caixa Econômica é que vai identificar se as famílias se enquadram ou não no perfil para ser contemplado com essas casas.
Desculpe, não, Pedro,
agora, Ernesto disse que as famílias que estavam ontem lá eram famílias de fato carentes, realmente, inclusive aquelas que foram questionar com o vereador Ernesto a ausência dos nomes na lista. Essa questão da lista recebida pelo vereador Carlinhos da Coab, eu acho que é preciso saber qual foi o momento que o vereador pediu e qual foi a lista enviada. Acredito eu que se qualquer vereador fizer um ofício agora, deve ter já nessa lista o nome das pessoas da favela do Papelão e Coab que não estavam na lista anterior. Acredito, não sei.
Eu
mas
queria
é preciso
entrar...
ver só a questão do momento. Agora,
eu queria entrar na discussão, Ney, para dizer a você que não tem, ainda não foi enviada uma nova lista, certo? Para a Caixa Econômica. Por isso também que a gente quer uma clareza grande da prefeitura nessa questão. Acho que se a prefeitura, como você está dizendo, quisesse realmente mostrar transparência, ela diria já e divulgaria nos meios de comunicação a nova lista com todos os nomes, como nós colocamos à disposição, inclusive do seu blog, do blog de Marcondes, que eu sei que vocês devem estar publicando, aquela relação das pessoas que... dos 396 nomes que nos foi entregue pela própria Prefeitura Municipal, governo Edson Vieira, certo? Nós não estamos inventando nada, nós estamos colocando à disposição a lista que o governo Edson Vieira nos entregou.
Vereador,
até porque
como imprensa,
só
mas é para contribuir
você,
com o seu raciocínio.
Só para concluir. Até para que, se existe algum nome, a gente colocando ali, todo mundo, como diz Marconi, todo mundo conhece todo mundo. Se coloca os nomes, vai saber se existem pessoas realmente com condições dentro desta lista.
Ney Lima.
Eu vou solicitar como imprensa que a prefeitura me envie a lista. A prefeitura disse que não tirou nome nenhum dos 396 que o senhor está falando. Acrescentou.
Você tem essa lista anterior?
Vou solicitar. Né? Vou solicitar a lista que vai para a Caixa.
Ok.
E saber também se a prefeitura entende que é correto divulgar ou não.
Tem que divulgar.
Porque, mas depende. Porque não sou... isso pode causar uma certa confusão, no sentido que eu me refiro ao seguinte: não estou dizendo que não deve. Mas, por exemplo, a lista atual não significa exatamente que a família foi contemplada. É uma seleção, o nome que vai para a Caixa Econômica. De qualquer forma, no meio digital como internet, acredito que tudo se divulga. Então, vou solicitar a prefeitura como imprensa que envie essa lista para a gente saber se realmente foi retirado o nome ou não.
E que se coloque os próprios critérios da Caixa Econômica para serem cortadas as pessoas, para que fique bem claro.
Mas aí quem tem que esclarecer, vereador? Quem tem que esclarecer?
Só que eu lhe digo uma coisa.
É a Caixa Econômica, não a prefeitura.
Aí é que está a nossa discordância. Porque quem manda a lista é a prefeitura.
Sim, a prefeitura manda.
A Caixa Econômica, um vereador nosso, que foi o Carlinhos da Coab, esteve na superintendência da Caixa Econômica e o superintendente da Caixa nos deixou bem claro como é que é feita essa questão. A Caixa recebe
a lista.
A Caixa recebe a lista da prefeitura.
Sim.
Somente.
A seleção é da prefeitura ou da Caixa?
Então, a prefeitura faz uma pré-seleção. Faz a contemplação.
Quem classifica é a Caixa. A Caixa vai pelo critério de eliminação. Eu acredito que deve ser de eliminação. Se encaixa, a Caixa deve ter os seus critérios. Critérios A, B e C.
E deixar bem claro que esses critérios são esses.
Mas esses critérios são da Caixa. Isso. Quem deve trazer isso à baila é a Caixa Econômica
Federal. Não,
quem
tem que trazer a baila é a Prefeitura Municipal de São Paulo.
O programa é federal.
Mas a pré-seleção talvez possa ser...
Os demais debatedores aqui, o Marcondes Moreno faz meia hora ali que levanta a mão.
A questão é o seguinte... Tem que se divulgar os nomes, sim, para as pessoas saberem que estão no páreo e a sociedade saber, porque nós estamos cansados. A primeira lista que eu vi, eu tive cuidado de não revelar, mas vi parente de certas pessoas que ajudaram a fazer a lista. Vi pessoas que tinham casas, então é preciso que se divulgue. O governo veio para dar um choque de gestão, então que venha com transparência, crie logo esse portal da transparência municipal. Pare de tanta enrolação.
Cria
esse portal e, nesse caso, divulgue sim para todo mundo saber.
Mas eu te pergunto uma coisa. Você tem parente pobre? Que eu tenho.
Eu tenho.
Então,
sim.
Qual seria o problema de você colocar o nome? Ora, eu acredito que meu parente pode ser classificado.
Quando
eu fiz a lista e coloquei. Qual o problema?
Pelo amor de Deus.
Peraí.
Essa pessoa até carro tem. Vendo o carro...
Então coloca o seguinte: se o cara tem condições, tem. Mas se não tem, é meu parente, não tem nenhum problema. Ilegal e imoral não é. Desde que ele não tenha condições.
Quem
esteja
tem o carro
classificado.
É a irmã, a pessoa que se inscreveu.
Depois a gente discute esse assunto.
Meio dia, um minuto.
Os favelados, as pessoas que estão na favela, deviam ser prioridade absoluta.
E só se lembrando, foi essa a medida da prefeitura.
Edson Vieira, Edson Vieira, quando critica quem fez a lista, ele tá criticando José Bezerra.
Hoje...
É bom lembrar isso.
A lista
é mãe da vereadora Nara.
Ok. Meio-dia, um minuto.
Essa lista só foi apresentada em dezembro.
Final,
né?
Do nosso Polo em Debate. Vamos deixar um pouquinho para amanhã, né? Vamos deixar um pouquinho para amanhã dessa discussão.
Até amanhã.
Um abraço, Marcondes. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã, nosso Manassés Simões. Ney, até amanhã, Ney.
Até amanhã.
Tá calmo, vereador. Até amanhã.
Calmíssimo.
Tá bom, meio dia, um minuto. Vem aí o doido do rádio, aliás, o povo do rádio. Um abraço, gente. Até amanhã, a partir das 8, quando a gente se encontra no Tribuno do Paulo. E às 11 da manhã tem o nosso programa Rádio Debate, aqui com os debatedores falando da política. Um grande abraço a todos e até lá.